Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
E hoje, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre se deve ou não vacinar os mais jovens contra a Covid-19. E para falar sobre o tema, esta manhã são nossos convidados Francisco Abcacis, intensivista e pediatra no Hospital de Santa Maria, faz também parte do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e Fernando Chaves, pediatra do Hospital Lusíadas, com trabalho feito na área da pneumologia infantil. A moderação, como sempre, é do João Alexandre, a quem se junta a Judite de França e, em direto do Porto, o Júlio Magalhães. João.
E muito bom dia a todos. A vacinação dos mais novos tem sido um dos temas em destaque nos últimos dias. Parece para já não haver um consenso generalizado sobre a vacinação contra a Covid-19 dos jovens a partir dos 12 anos, pelo menos de forma prioritária. Mas, entretanto, e tal como o Observador avançou, a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 já chegou a uma conclusão. É preciso vacinar os jovens dos 12 até aos 16 anos, mas apenas aqueles que tenham outras doenças que representem um risco acrescido. Agora, a Direção-Geral da Saúde vai analisar o parecer do Grupo de Trabalho e haverá uma decisão final que vai passar pelas mãos do Governo. Começo este debate com o Francisco Abcacis. Muito bom dia. Faz parte também do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos. Começo por lhe perguntar, ainda ontem, em declarações ao Observador, o Presidente do Colégio, Jorge Amil Dias, defendia que a vacinação dos jovens não deveria avançar para já até que se vacinasse toda a população de risco. Na sua opinião, e tendo em conta aquilo que sabemos hoje também por parte da Comissão Técnica de Vacinação, é preciso aguardar até que toda a população de risco e com idades mais avançadas esteja vacinada, ainda antes de passarmos à vacinação dos mais jovens, ou é preciso avançar já para a vacinação das faixas etárias mais baixas?
Portanto, muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade de prestar estas declarações. De facto, não é só uma questão de aguardar que todos os mais velhos estejam vacinados. A questão é de perceber, se tivermos toda a população adulta vacinada, se é ou não necessário vacinar as crianças, porque pode nem haver essa necessidade.
Ou seja, no seu entendimento, com a população adulta já vacinada, com esse esquema de vacinação completo, quer seja uma dose ou duas doses, só nesse momento em que haja essa população adulta vacinada, pode não ser necessário avançar para uma vacinação dos grupos etários, por exemplo, dos 12 aos 16 anos?
Exatamente, porque o objetivo da vacina é proteger contra doença grave e morte. Isso são dois problemas que não se põem na idade pediátrica. Portanto, as crianças é muito excepcional terem doença grave e, felizmente, crianças saudáveis no nosso país não temos nenhuma morte. Por isso, se conseguirmos evitar isso vacinando a população adulta, então não será necessário vacinar as crianças. Claro que nós ainda não temos uma opinião definitiva sobre isto, porque não sabemos como é que vai evoluir a pandemia. Começamos a perceber que a tal imunidade de grupo de tanto se fala provavelmente não será possível atingir. Nós temos, por exemplo, o Reino Unido, que tem uma percentagem muito grande da população vacinada e estão a ter 50 mil casos por dia, ou seja, não parece que seja o caminho a atingir a imunidade de grupo, como aliás para vírus parecidos com este vírus não, habitualmente não se consegue, mas sim proteger as pessoas que estão em risco de doença grave, que serão os adultos e as crianças que tenham doenças que as coloquem em risco acrescido.
Francisco, que assim, já vamos também aprofundar um pouco tudo isso. Vamos aqui também perceber com o Fernando Chaves, que também é pediatra, qual é a sua opinião. Entretanto, já o ouvimos defender que vacinar crianças com menos de 16 anos de idade pode não ser recomendável. Mas esta, como percebemos, não é uma decisão consensual. O que é que o leva a considerar que não é útil avançar para a vacinação dos mais jovens, pelo menos no imediato?
Olá, muito bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite. Ouvir as palavras do Francisco, parece que lemos todos pela mesma cartilha. Eu acho que é importante, a meu ver, vamos pensar na necessidade ou não de vacinar a população infantil. É o que o Francisco disse e com toda a razão. Vamos vacinar os que precisam ser vacinados. A meu ver, obviamente, até aos 18. E também concordo que se vacina acima dos 16 anos, foi o que se fez em Israel, Porque o adolescente a 6 anos já tem corpo de adulto, já tem comportamentos de adulto. E quando nós vacinamos, vacinamos não com duas, mas com três premissas. Evitar a mortalidade, evitar a morbilidade grave que vai levar aos internamentos e tentar, de alguma forma, evitar a disseminação na comunidade. Ou seja, a criança pequenina não tem nenhum destes comportamentos, nem doença grave, rarissimamente tem doença grave, mortalidade parece que não existir, e a transmissão é muito, muito baixa. Nós sabemos que a criança tem receptores para este vírus reduzidos, os chamados ECA2, relativamente ao adolescente mais velho ou adulto. Tendo menores receptores, tem menor doença e menor transmissão. Por isso vamos pôr o ponto na necessidade ou não de vacinar. A meu ver, até que, como diz muito bem o Francisco, até que esteja a população toda que deve ser vacinada, perceber o comportamento da pandemia. Se chegarmos à conclusão que vacinamos até aos 18 e a pandemia de alguma forma, e acho bem abstermos desta ideia da imunidade de grupo, vamos ver o comportamento da pandemia, não o número de casos também, número de internamentos, é isso que deve ser visto, número de mortes, em que não seriam mortes não presumíveis. Quando me falo em mortalidade, que morrem 6 pessoas acima dos 80 anos, eu não acho que seja uma morte não presumível, é uma morte que iria acontecer passado uma semana, duas semanas, um mês, que quer que seja. Por isso vamos perceber o comportamento da pandemia quando vacinamos quem tem que ser vacinado. O tem que ser vacinado, eu concordo plenamente que se vacine a partir dos 16 anos e, se quiser pôr a coisa um bocadinho mais abstrata, a partir do 10º ano, que são estes miúdos que andam nos liceus, que saem sozinhos, que saem à noite, que se juntam nos cafés para ir almoçar fora, e a partir daí, vacinando estes, perceber o comportamento da pandemia na comunidade. E depois, lá mais para a frente, perceber se há ou não necessidade de vacinar a população infantil.
Fernando Chaves, deixe-me só aqui perceber também com o Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Muito bom dia, Miguel Castanho. Qual é a sua posição em relação à vacinação deste grupo etário a partir dos 12 anos? E já agora pergunto-lhe também o que é que se sabe neste momento sobre a eficácia da vacina nestas faixas etárias mais baixas.
Bom dia. Olha, eu concordo com tudo o que foi dito até agora e reforço que não se trata apenas da vacinação em si, em abstrato, mas também a necessidade da vacina depende da incidência, isto é, da quantidade de vírus que tiver em circulação na comunidade na altura, porque se houver uma incidência baixa, essa quantidade de vírus circulante for baixa, pode tornar de facto inútil ou desnecessária, melhor dizendo, a vacinação dos mais jovens. A vacinação é simultaneamente um direito e um dever, mas pode não ser necessária para o cidadão mais novo, digamos assim, e o seu contributo para a proteção coletiva pode, de facto, não se justificar se houver níveis circulantes de vírus que sejam relativamente baixos. Portanto, depende em primeira mão até do comportamento responsável que tiverem os adultos durante o curso da pandemia. Sobre o desenvolvimento das vacinas e a atividade de vacinas nestas idades mais novas, a questão é mais difícil em termos de investigação e em termos de teste, do que as mesmas vacinas aplicadas a adultos. Porquê? Porque a frequência da doença nesta população mais jovem é menor e, portanto, é mais difícil recolher dados, e nós não temos dados tão abundantes e que nos permitam chegar a conclusões muito esclarecedoras e muito rápido. Portanto, nós também vamos enfrentar a questão de até que ponto é que temos certezas sobre a aplicação da vacina nas idades mais jovens. Isto tudo leva-nos ao facto de que provavelmente nós devemos estar agora concentrados em completar o plano de vacinação tal como ele está planeado, tal como ele está pensado. Esse deve ser o foco e deve ser a prioridade. Uma discussão deste tipo, tal qual de vacinação dos mais jovens, tal como a atualização das vacinas, enfim, e outras questões, é importante serem pensadas, mas eu creio que a prioridade no terreno, neste momento, é completar o plano de vacinação.
Pegando nessas declarações, Miguel Castanho, queria perguntar ao Dr. Fernando Chaves, já muito se falou na questão da vacina da tuberculose, conhecida vulgarmente como BCG, deixou de ser universal, é só administrada em alguns casos. Seria importante, no combate à Covid-19, voltar a introduzi-la no plano de vacinação para todos?
Eu acho que são assuntos completamente divergentes. Quando surgiu o início da pandemia, veio à voga, como vieram uma série de outras modas, da vitamina E, da vitamina D, relativamente ao combate ao coronavírus, ao SARS-CoV-9. O que do BCG não faz, como digo, são assuntos divergentes e acho que uma coisa não está implícita na outra. Há normas explícitas da DGS, grupos de risco, de recomendados, e mesmo assim, às vezes ali pouco nítidas, mas grupos de recomendados para fazer o BCG. E Portugal, dada a pouca incidência barra prevalência da tuberculose na comunidade, acho que não se justifica falar no assunto. Uhum. Acho que são assuntos divergentes e vamos deixá-los em separado, uhum, que acho que um não toca o outro.
Ok. Fernanda Bacacis, há alguma condição física que pudesse ser considerada contraproducente para uma criança, para um adolescente, que levasse a que não fosse vacinada?
Portanto, para o próprio adolescente não ser vacinado com a vacina. Não, os efeitos secundários que surgiram em adolescentes e adultos jovens são extremamente raros, portanto há um sinal de alerta e esse é um dos motivos porque nós aconselhamos prudência, é que surgiram alguns efeitos secundários em crianças e jovens adultos que não tinham surgido em adultos mais velhos.
Isso tem a ver também com a falta ainda de testes e de estudos que foram realizados?
Sim, e porque da mesma forma que o vírus tem um comportamento diferente nas crianças e nos adultos, a vacina e a resposta imunológica que vai gerar também é diferente em crianças e adultos. Portanto, há uma doença imunológica que surge após a infecção a Covid, que é o síndrome inflamatório multissistémico, que não existe em adultos. Portanto, o vírus não tem o mesmo comportamento, nem o sistema imunitário tem o mesmo comportamento. E essa doença, sim, até pode ser que no futuro, ainda não sabemos, se venha a verificar que a vacina evita esse síndrome inflamatório multissistémico, isso poderia até ser uma indicação para vacinar as crianças ou os adolescentes. Mas nós não sabemos, e quando não sabemos, é mais prudente aguardarmos do que tomarmos uma decisão que vai implicar vacinar milhões, milhares, centenas de milhares de crianças e que depois o resultado ainda não é sabido. Portanto, agora não há nenhuma situação de uma criança, tirando imunodeficiências particulares que impeçam de receber vacinas, à partida não há nenhuma situação que impeça uma criança de receber a vacina.
Miguel Castanho, há alguma preocupação com as vacinas que estão no mercado em relação aos jovens? Ou seja, às vezes há preocupação dos pais também, saber se esta vacina é melhor que a outra, e se, ou, o que eu lhe perguntava é que se as vacinas estão no mercado, há alguma que seja mais contraindicada para os jovens ou se isso ainda não está estudado também?
Bom, não está estudado em detalhe, porque as vacinas foram amplamente testadas para uma população adulta, uma delas, enfim, para faixas etárias acima dos 16 anos, mas não creio até que quando foi testada que houvesse um grande poder discriminatório naquela subpopulação entre os 16 e os 18 anos para se tirarem conclusões muito assertivas sobre aquele período que vai ali entre os 16 e os 18 anos. Portanto, não creio que exista informação muito concreta, mas podemos abordar a questão dizendo que não existem razões plausíveis, ou possamos considerar plausíveis, para ter preocupações em relação às vacinas. Mas isso é uma questão de plausibilidade, é uma questão de intuição em relação àquilo que se conhece da fisiologia, enfim, da ação das vacinas. Para termos certezas, nós temos que ter testes bastante mais extensos do que tivemos em adultos, por causa daquilo que eu disse há pouco, porque a frequência da doença é menor e, portanto, a obtenção de dados para discriminar entre grupos que foram vacinados e grupos que não foram vacinados, em termos estatísticos, é algo mais exigente e, portanto, não podemos ter respostas muito definitivas para já. Isto, pelo menos para os casos mais gerais, enfim, se estivermos a falar de população que está com um risco acrescido, porque, enfim, tem outras doenças, tem outros fatores de risco acrescido, aí é diferente. Mas falando nós com a população em geral, dos adolescentes em geral, para uma vacinação em massa dos adolescentes, eu creio que não temos muitos dados muito consistentes para...
Já agora, Fernando Chaves, perguntava-lhe se isto também não é uma preocupação para os pais, porque o que tem acontecido é que mesmo nas crianças que estão na escola, cada vez que uma está infectada ou que tem contacto de risco, a turma toda vai para casa. E até que ponto é que a vacinação também não podia, enfim, trazer uma maior normalidade naquilo que é o dia-a-dia das crianças e sobretudo dos pais que estão preocupados, porque as tantas julgam que os filhos estão sempre à mercê de serem infectados com este vírus.
A sua pergunta é super pertinente, mas vamos pôr aqui um bocadinho a organizar. Estas crianças que estão infectadas, que levam depois a turma toda a ir para casa, são infectadas aonde? São infectadas em casa, são infectadas pelos pais.
Claro.
Rarissimamente são infectadas nas escolas pelos auxiliares, pelos professores cada vez menos que estão vacinados, ou seja, é uma transmissão vertical dentro do domicílio. E a criança é testada porque os pais estiveram doentes, a criança é testada positiva, é infectada, mas na grande maioria das vezes sequer está doente. E do ponto de vista preventivo, vão estas turmas todas para casa, a meu ver, de uma forma super exagerada. Porque, como lhe digo, a transmissão horizontal em turmas, principalmente em números mais pequenos, eu não vou dizer que não existe, na medicina não existe nem o nunca nem o sempre, mas deve ser raríssima, raríssima, raríssima. Ou seja, são medidas, a meu ver, super excessivas, que obviamente incomodam a família toda e a comunidade, como é óbvio. Mas vamos pensar num assunto que ainda não tocaram, que é importante ver. Quem é que defende a vacinação nas crianças? Há grupos de trabalho que mostram, ou que querem demonstrar, que a criança, não sendo vacinada, poderá, ao contrário da população adulta, como digamos que é o que resta, servir como reservatório de vírus e permitir com isto aparecimento de mutações.
Pelo menos tem sido essa a mensagem passada ao longo dos últimos meses, de que as crianças podem ser esses veículos transmissores muito importantes.
Mas eu acho que não são veículos transmissores, agora estamos a falar perante esta a atual vigência do vírus. Ninguém diz que daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, o vírus não, já percebemos que os vírus, como todos os seres vivos, são espertos e têm que se adaptar à vida. Que daqui a 2 ou 3 anos o vírus até nem incida.
Mas o Fernando Chaves estava a contrariar essa ideia do veículo transmissor, era isso,
Fernando Chaves? Nesta fase atual, eu contrario a ideia da criança como veículo transmissor e como veículo de depósito do vírus como local de mutação do próprio vírus. Nós já percebemos que as mutações dos vírus acontecem quando o vírus aparece em grande quantidade, como aconteceu na Índia, como aconteceu no Brasil, como aconteceu na África, que tudo são grandes populações que levam ao aparecimento e às mutações do vírus, quando sofre alguma pressão biológica, como é o que tem acontecido com a vacinação, com os quadros, com o encerramento das pessoas em casa. Não ponham a criança como já percebemos, e disse muito bem o Francisco, até na resposta à doença, a criança é diferente. A doença grave na criança não é provocada pelo vírus, é provocada pela própria criança como resposta ao vírus, como resposta inflamatória.
Já estamos aqui a ficar com pouco tempo. Miguel Castanha, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina de Lisboa, concorda com esta posição do Fernando Chaves?
Concordo, e também porque a realidade é isso que nos diz, não é? As novas variantes têm aparecido em comunidades onde há uma transmissão em larga escala em todas as faixas etárias e onde há uma espécie de caldeirão de transmissão. Não existe nada de diretamente identificável em relação às crianças e às populações mais jovens. As mutações de maior preocupação surgiram, de facto, em áreas geográficas onde havia uma transmissão muito elevada, a situação estaria mais ou menos descontrolada, inclusive no Reino Unido, num período em que havia uma fase muito má da pandemia. Portanto, não há razões para acreditar, ou pelo menos não existe prova muito direta e muito consistente dessa teoria do reservatório dos vírus nas crianças. É algo absolutamente abstrato.
Francisco Pedro Cassis tem também esta mesma posição, e deixe-me só perguntar-lhe também, já estamos mesmo aqui na reta final da edição de hoje do nosso explicador, porque é que aparentemente, e tendo em conta até que as opiniões que fomos ouvindo no programa de hoje estão relativamente alinhadas, porque é que havia também essa ideia de que esta questão da vacinação dos grupos etários mais baixos, dos jovens, não era não havia assim tanta consensualidade em torno desta questão?
Sim, há de facto, nem todos os médicos, nem todos os pediatras sequer estão de acordo, e já ouvi opiniões muito diferentes. Portanto, as pessoas não se sabe, e o que nós devemos é, não sabendo tudo, devemos ser prudentes. Mas só em relação a isso das escolas, deixe-me dizer que nós temos de confiar e acreditar nas vacinas. Portanto, se a população adulta estiver toda vacinada e protegida, então não há razão para mandar turmas para casa. passa a ser um vírus como outro qualquer, e essas vias têm que ser mudadas à luz do conhecimento, um bocadinho como está a fazer o Reino Unido. Quer dizer, temos de confiar, então se fizermos este esforço gigante de toda a sociedade e de investimento, então se confiamos que a vacina está a proteger os grupos de risco, vamos aliviar as medidas, e não faz sentido uma criança ter um teste positivo e ir atormentar para casa se todos os adultos estiverem vacinados. Portanto, essas medidas, ou seja, não é preciso vacinar as crianças, basta acreditar que as vacinas são eficazes nos adultos para se mudar essas medidas, que são também, a meu ver, bastante exageradas, como disse o meu colega Fernando Chaves, que eu estou perfeitamente de acordo com ele.
Agradeço, Francisco Abcacis, intensivista e pediatra no Hospital de Santa Maria. Também ao Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Ainda ao Fernando Chaves, pediatra no Hospital Lusíadas, com um trabalho feito na área da pneumologia infantil. Foram os nossos convidados do Explicador de hoje, em que estivemos a debater sobre se deve ou não vacinar as populações mais jovens contra a Covid-19.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.